E hoje o Sérgio Mendes ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da Rádio CBN. Tudo bom, Luciana?
Tudo certo, e aí?
Aqui também, agora a gente está, estamos todos nos vendo, né? E a gente tem aí essa possibilidade do ouvinte também sintonizar a CBN e nos assistir lá nesse bate-papo do CBN Rural da Tarde desta quinta-feira, Luciana, que eu convidei a Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, da FAEP, que a FAEP, junto com a Embrapa Milho e Sorgo de Minas Gerais, eles estão lançando uma campanha alertando os produtores sobre uma praga que entra ano, sai ano, é garantia de dor de cabeça, viu, Luciana, ao produtor de milho, que é a cigarrinha do milho. Só para você ter uma ideia, de 2019 para cá, o Paraná vem registrando um número assustador de lavouras infestadas pela cigarrinha do milho, um inseto muito chato e que ele se esconde no cartucho da planta e assim botando ovos e agentes, né, que causam doenças, os chamados enfesamentos, que podem levar redução significativa da produção. Só para você ter uma ideia, tem produtor que chega a ter problemas em 70% com milharal sendo prejudicado. Ana Paula, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, participando do CBN Rural da Tarde desta quinta-feira, trazendo aí essas informações importantes, viu, sobre essa campanha. Eu queria que você falasse sobre ela. E como que a FAEP, e por que a FAEP e a Embrapa Sorgo e Milho, lá de Minas Gerais, chegaram numa cartilha que vai estar sendo divulgada nesse problema? Como é que vocês vão combater, de uma forma mesmo à distância, mas contribuindo muito com o produtor rural, sobre esse problema muito grave que entra ano, sai ano, como eu disse, tira o sono do produtor? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? A gente tem visto aqui no Paraná um aumento a cada ano, né? A cada safra da incidência da cigarrinha, da ocorrência da cigarrinha e dos problemas que ela traz, né? Que são as doenças que vêm associadas a ela como inseto vetor. E esse alerta acendeu para nós lá no final de 2019 e ao longo de 2020 a gente foi procurar, então, quem da pesquisa poderia nos dar suporte com informações e para que a gente pudesse fazer isso chegar ao produtor rural, né? O que ele fazer para reduzir essas perdas e para efetivamente ter um controle adequado da praga que é nova aqui no Paraná, né? Para nós é uma novidade. Então, nós fomos, Embrapa Milho e Sorgo, contactamos eles e prontamente eles nos atenderam visando primeiro nos apoiar nessa campanha que começa a ser lançada essa semana, que traz as principais estratégias de controle para a praga e para as doenças, e um segundo, a produção desse material escrito, essa cartilha, né, que foi redigida totalmente pelos pesquisadores, uma equipe de pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo, está sendo distribuída pelo Senar Paraná, pelo sistema FAEP-Senar, e conta com o apoio aí de todas as instituições do Estado. Então, nós temos o IDR Paraná nos apoiando, a Secretaria de Agricultura, a Agência de Defesa, e todos engajados, a OCEPAR também, todos engajados para que essas informações cheguem ao produtor rural e a assistência técnica que precisa dar suporte para esse produtor.
Essa campanha vai durar quanto tempo, Ana?
A gente vai manter ela veiculada e vai rodar os materiais pela safra toda. A gente tem um foco maior agora, né? Porque a gente está aí iniciando o plantio de uma segunda safra de milho, que é onde a ocorrência dessa cigarrinha e os problemas com os enfesamentos são maiores. Então, a primeira safra, como é uma safra menor no Paraná, de menor expressão hoje, ela tende a não ter tanto problema associado com a cigarrinha, mas a segunda safra sim. E a gente já começa uma segunda safra com um plantio relativamente atrasado, né? A gente não vai conseguir plantar ela no início da janela. Então, a tendência é que com essa quantidade de cigarrinha que a gente vê a campo hoje, uma desinformação ainda por parte da assistência técnica do produtor e uma safra, um plantio tardio, esse problema possa ser muito sério. Então, a gente está, pelo menos, tentando dar esse alerta para o produtor, para os pontos que ele tem que ter de atenção, né? Que é o controle do milho voluntário, do milho tiguera, o manejo fitossanitário, aplicação de inseticida no início do ciclo da cultura, tratamento de sementes, e quem puder ainda, né? Porque a gente sabe que as sementes são adquiridas com uma antecedência muito grande, puder escolher os híbridos que são menos suscetíveis, que são mais tolerantes aos enfezamentos.
Agora, eu lembro de uma reportagem que nós fizemos no meio do ano passado, né, junto com o pessoal da Cocamar aqui, da Emater, porque nós fizemos um dia de campo digital, e aí fizemos uma das pautas foi sobre a cigarrinha do milho, e ali foi mostrado de fato que se o produtor não tiver o cuidado logo no início, a infestação desse inseto aí, ele é muito violento, né? O que que traz aí nesse material para o produtor tentar, pelo menos, prevenir essa praga, hein, Ana?
O que a gente ressalta, e que você bem ressaltou agora também, é que é preciso adotar um conjunto de estratégias para se ter efetividade. Então, realmente não vai ser só o controle químico com inseticida ou só o híbrido que vai resolver o problema mesmo. Então, a gente tem que ter aí uma série de medidas a serem adotadas pelo produtor e que começa já no manejo da safra anterior. Que é procurar não deixar o milho voluntário a campo, porque a planta de milho ela serve de alimento e de abrigo para a cigarrinha. Então, ela se mantém viva, de uma safra para outra nessas plantas de milho voluntário que ficam, que o produtor não consegue manejar por conta também da resistência ao glifosato, né? A gente tem o milho resistente ao glifosato. Então, realmente, o manejo desse milho voluntário tem que ter muita atenção, é um ponto de atenção muito grande por parte do produtor. E essa questão do controle por inseticida da cigarrinha, realmente, se você não fizer ele ali quando a planta de milho está pequena, não adianta você fazer aplicações sucessivas depois desse período, porque não vai controlar, a população não vai reduzir de forma satisfatória. E provavelmente essa cigarrinha contaminada já vai ter contaminado uma área muito grande e realmente o controle não vai ser efetivo.
Para quem de repente está ouvindo a gente aí não conhece esse problema, quando se a pessoa passa numa lavoura de milho e vê, parece que até foi passado um fogo ali por baixo da planta, ela fica preta. E é exatamente isso daí que acontece. A cigarrinha ela segura a circulação, né, dos nutrientes e faz com que a planta abaixo vai ficando podre, vai ficando com aspecto bem diferente do normal. E o milho é a única planta hospedeira, né, Ana, da cigarrinha. E por quê? Como combater isso, já que ela é a única planta hospedeira? Não tem jeito de não tem uma química aí para tratar isso, hein?
A dificuldade, Sérgio, é que o milho é sim a única planta hospedeira, por isso que a gente recomenda o controle do milho tiguera, né, para que pelo menos essa praga não sobreviva de uma safra para outra, não se mantenham altas populações de uma safra para outra, mas por outro lado, existem as plantas abrigo, que a gente chama, né? Então, quando não tem milho a campo, na lavoura, essa cigarrinha ela consegue permanecer e sobreviver em outras gramíneas, então braquiária, sorgo, mesmo trigo. Então não adianta o produtor achar que por não ter milho a campo naquele momento, ele vai estar livre da praga, ela vai estar sobrevivendo de repente numa área próxima ali com vegetação. Então realmente ele tem que fazer esse monitoramento, esse acompanhamento e adotar todas as estratégias de controle, né? Verificar o híbrido que ele está comprando, monitorar a lavoura dele para ver se não tem cigarrinha presente e fazer o controle químico da forma adequada. Tratamento de semente também é uma alternativa muito, muito importante para ser adotada.
Eu estou dando uma olhada na cartilha aqui, né? Que eu estou vendo aqui em primeira mão até, apesar de já tá no site. Mas é um documento, é uma cartilha na concepção da palavra mesmo, para o produtor seguir. porque tem dados aqui e manejos de orientação aqui para o produtor que são muito importantes ele adotar essas práticas aqui, né, Ana? Muito didático isso daqui. Ele tem acesso como a essa cartilha, hein?
A cartilha ela está em formato digital, disponível no site do Sistema FAEP, na área de serviços do site, mas ela está circulando também em PDF, né? A gente está fazendo esse material realmente se difundir para que chegue ao maior número de produtores possível. E a gente também vai ter a versão dela impressa, que a gente espera que chegue a alguns produtores que não tenham acesso, não tenham facilidade com esses meios digitais, consigam ter esse material também para folhar na mão e ter ali para consulta. E é importante que a assistência técnica também tenha esse material, porque a gente intencionou fazer exatamente como você descreveu, um material muito completo, que tenha caracterização do que é cigarrinha, do que são as doenças que ela transmite, os prejuízos que pode causar e o que o produtor pode fazer para minimizar esses prejuízos. Então, ela está bem didática e completa nesse sentido.
Bom, ó, nós vamos encampar essa campanha junto com a Embrapa e com a FAEP. O RIC Rural, a partir de domingo, já começa a mostrar materiais sobre essa campanha, fazendo aí um coro junto com vocês, porque sabemos do problema. Esse inseto ele se instala na parte inferior da planta e também lá na dobrinha do milho lá, de pouca visualização. O produtor tem que ter muito critério mesmo, né, Ana? Porque nas suas vistorias, naquela fase onde está crescendo o pé de milho ali, então ele fica... tem que ter cuidado, tem que ter... tem que ser mais tinhoso do que o inseto, ir lá virar a plantinha, virar a folha, ver o que tem no meio dela, porque quando ela se instala é um arraso mesmo. A gente vai acompanhar, e aqui na CBN também, no CBN Rural, vamos falando durante a safra aí para poder ajudar e dar orientação para o produtor. Ana Paula Kowalski, muito obrigado, viu, por vir aqui com a gente, trazer essas informações. Conto aqui com o pessoal da CBN Maringá, com a gente aqui, para falar sobre esses cuidados que a gente vai estar junto aí, caminhando, para tentar, pelo menos, dar mais orientações ao produtor e ele ter um sono um pouquinho mais tranquilo, porque eu sei que não dá para ter tranquilo totalmente, porque a praga ela é muito violenta. Muito obrigado e boa tarde, viu?
Eu agradeço pelo apoio, Sérgio, e realmente tem que ter atenção, porque há uma safra atrás a gente tinha um problema concentrado em poucas regiões e agora a gente está o estado inteiro relatando perdas expressivas devido à praga e às doenças que ela transmite. Agradeço pelo empenho.
Agora, você falou do Paraná, e no Brasil também está assim ou é particularidade do Paraná, Ana?
O Brasil, até os relatos são mais antigos, né? Os problemas são mais antigos na região centro-oeste, na região sudeste também, e a alternativa é manejo. Essas regiões também foram se adaptando e foram buscando informação, foram produzindo material de pesquisa, e estão hoje conseguindo conviver na medida do possível com a praga, e é isso que a gente espera que aconteça também, não só no Paraná, mas em todos os estados do sul, porque a gente tem visto perdas expressivas também em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Ana Paula Kowalski, muito obrigado mais uma vez. E o interessado em saber mais e ter acesso a essas informações, a esse material que a FAEP e a Embrapa Sorgo e Milho produziram, pode ver no Sindicato Rural da Cidade e também no site da FAEP, sistemafaep.org.br. Ana, muito obrigado, boa tarde, até uma próxima.
Obrigada, até mais, Sérgio.
Até mais. Luciana Penha. Aquela pergunta, né, que a gente combinou no começo, Luciana. E a chuva, Luciana, está fechando de novo, mas essa chuva é muito boa, viu? Porque eu estive no estado de São Paulo antes de ontem e acompanhando lá uma novidade que é a soja e cana junto lá, junto assim, sai a cana, entra a soja, um projeto muito bacana que a Cucamar está fazendo junto com uma usina de açúcar e álcool lá em Paraguaçu Paulista, na região oeste ali de São Paulo, e todo mundo esperando a chuva, aqui não é diferente, só que ela precisa vir e molhar. E eu sei que você está com o seu computador aí na sua frente, o que você tem para dizer para a gente? O que dá para dizer?
Ah, então, Sérgio, porque hoje a gente combinou, né? Então, a chuva está prevista para hoje à noite, de acordo com o CIMEPAR, começa lá pelas 9 horas da noite, vai até umas 10 da noite, e deve chover aí uns 0,9 milímetros de chuva. Isso aí é suficiente? Pouquinho, né, Sérgio?
É pouco. Tem que ser no mínimo 6 milímetros, eu acho. 6 a 9 milímetros é o que o pessoal fala. Mas já é uma molhada, né? Não deixa de ser, porque aqui a terra é roxa, na areia precisa de muito mais chuva. Mas é isso aí, Lu. Muito obrigado, hein? Bom falar com você, vendo você.
Obrigada, Sérgio.
Boa tarde, ouvintes, até amanhã.
Boa tarde, até amanhã.